Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel.
Eu sou o Lucas Felipe.
E essa é a Playlist Infinita. E dando prosseguimento à nossa cobertura do Oscar 2021, vamos falar de um filme agora? Cara, eu vou contar uma coisa para você.
Diga lá.
Eu acho que eu elegi o meu filme favorito do Oscar desse ano.
Sério?
Sério.
Você gostou mais desse do que você gostou do Promising Young Woman?
Não, Promising Young Woman eu gostei, mas é o que me chama mais atenção do que qualquer outra coisa naquele filme é a Carey Mulligan.
Ok.
Mas o The Father, ou Meu Pai, ele é bom em todos os aspectos.
Cara,
inclusive, eu fico
também,
até véio. Entristecido, porque eu acho que ele não vai ganhar nada.
Ah, cara, eu torço ali pelo menos pra Olivia Colman. Ela tem, acho que entre as categorias que tá concorrendo aí, acho que a Olivia Colman talvez seja a que mais tenha chances, cara.
Então, eu também acho. Eu também acho. Mas, sinceramente mesmo, eu acho que esse filme não tem muita chance em quase nada. Eu acho que esse filme vai ser a favorita desse ano.
Eu lembro. Porque a favorita você gostou pra caramba também, não ganhou. Você ganhou figurino.
Só ganhou, né? Olivia Colman.
Ah, é verdade, não ganhou nem figurino, né?
Não.
Só ganhou Olivia Colman.
A diferença é que a favorita era favorito mesmo de verdade, porque ele tava concorrendo a 10. Nesses termos, eu acho que a favorita desse ano vai ser o Mank.
É. Igual o Mank também seria o irlandês do ano passado, desse ano.
Mas né? É que o irlandês não ganhou nada. Eu acho que o Mank é capaz de ganhar alguma coisinha ali, nem que seja um prêmio. Pode ser que eu esteja enganado também. Mas eu acho que pode ser que não ganhe absolutamente nada. O The Father não é favorito. Ele não é favorito em nenhuma categoria. É muito esquisito falar Meu Pai, velho.
É, cara. Eu tava falando isso hoje, falei, caramba, quem que traduziu o nome do filme pra Meu Pai, cara? Porque não pode colocar O Pai.
Então, sabe por quê? Vou falar quer dizer, por que aconteceu isso eu não sei. Mas sabe por que é mais estranho?
Por quê?
Porque esse filme, ele é a adaptação de uma peça de teatro escrita pelo próprio Florian Zeller, que todo mundo fala o nome desse cara errado. Toda vez que eu vejo alguém falando Florian Zeller ou Florian Zeller, eu fico incomodadíssimo, porque o cara é francês. Nunca que o nome dele vai ser Florian.
Florian ia ficar esquisito, né?
É, mas todo mundo fala, pode ver. Quer dizer, pode ver não, porque não tem muita crítica sobre o filme ainda, porque esse filme tava meio difícil de assistir aqui no Brasil.
Nossa, cara, tava difícil ter acesso a ele, viu?
E aí, agora, finalmente, a gente conseguiu. E daqui a pouco também vai ser mais fácil todo mundo assistir esse filme, porque ele vai ser disponível para aluguel.
Uhum.
Desgraça de filme também que os caras parece que não querem lançar. Esse filme é da Sony. Eu acho estranho a Sony ter uma estratégia de distribuição tão tosca, velho. Porque, nossa senhora.
E é uma baita empresa, né, cara? Uma baita produtora. Como é que...
E que costuma ficar de olho em premiações, né?
Uhum.
Mas enfim, ó, vamos lá falar de Meu Pai. Ah, é, eu esqueci o que eu tava falando. Esse filme ele foi adaptado pra peça aqui no Brasil.
Uhum.
É o Fulvio Stefanini que fazia o papel que agora é do Anthony Hopkins. E o nome da peça é O Pai. É tradução literal.
É, lê pra quem, né?
Então eu não faço ideia de por que no filme colocaram Meu Pai. Faria sentido se a Anne, né, a personagem da Olivia Colman, fosse a protagonista. Beleza, meu pai, tô contando a história do meu pai.
Ok.
Mas não é. É o Anthony Hopkins mesmo. O filme, a peça, tudo. Ele é o protagonista.
Me conta uma curiosidade aqui. O nome do personagem da peça mesmo é Anthony também?
O Florian Zeller, ele criou esse personagem pensando no Anthony Hopkins.
Puta, que da hora. Porque a hora que falou o nome dele no filme, eu falei... Ó, oh, cara, o Anthony tá interpretando o Anthony.
Então, ele criou esse personagem pensando no Anthony Hopkins. Então, é muito interessante que, ao adaptar pro cinema na Inglaterra, ele tenha conseguido que o Anthony Hopkins tivesse papel, né?
Uhum.
Isso é bem legal. Uhum. Bom, ó, tá indicado aí a melhor filme, roteiro adaptado, ator, atriz coadjuvante, montagem e design de produção.
Ok.
Eu acho, assim, que tem chance pra atriz coadjuvante. E, cara, na boa... De verdade mesmo, do fundo do meu coração, o Anthony Hopkins merece mais do que qualquer um levar esse prêmio de melhor ator. Ele não vai ganhar, porque é a última chance do Chadwick Boseman ganhar o prêmio, porque ele morreu. Eu não tô dizendo, porque assim, parece injusto também você falar que o Chadwick Boseman vai ganhar o prêmio só porque morreu. Não é isso, a atuação dele é brilhante. Só que é um puta ator que nunca mais vai poder ganhar prêmio, porque não tem mais filme dele que ele deixou gravado, nem nada disso. Né? Mas eu arrisco dizer uma coisa aqui que pode ser até um pouco petulando da minha parte. Mas, pra mim, é a melhor atuação da carreira do Anthony Hopkins.
Cara, eu fiquei com essa impressão também, cara.
É difícil falar um negócio desse, porque o homem tem uma filmografia enorme.
Não, e é o Anthony Hopkins, né, cara? O cara é tipo uma lenda viva.
Não, tipo, o cara não tem atuação ruim. Filme ruim só com isso. ele, às vezes, é o que salva.
É.
Ele é tipo Robert De Niro, se bem que o Robert De Niro, às vezes, atua um pouco no automático também. Ele, nem tanto.
Ele faz umas comédias também, né?
É, mas apesar de que o Anthony Hopkins estava no Thor, né, velho?
É verdade, ele é o Odin, né, cara?
Então, né? Mas, enfim. E olha só. Esse filme foi indicado ao Globo de Ouro. Melhor filme drama perdeu pra Nomadland. Melhor roteiro perdeu pro Sete de Chicago. Lembrando que lá não tem a diferenciação roteiro original e adaptado.
Uhum.
Ator perdeu pro Chadwick Boseman e atriz coadjuvante perdeu pra Judy Foster, que não está concorrendo ao Oscar. No Critics, foi exatamente a mesma coisa. A diferença é que a atriz não perdeu pra Judy Foster, perdeu pra Maria Bacalova.
Uhum.
Né? Mas filme foi a mesma coisa e ator foi a mesma coisa. Só que lá estava concorrendo em montagem também. E perdeu para dois filmes, porque a montagem deu empate no Critics. Que foi o Sete de Chicago, que é uma puta montagem, né? E o Som do Silêncio também, que é um trabalho de montagem fenomenal, tanto em termos de imagem quanto em termos de som.
Sim.
Né? Como eles conseguem unir a montagem visual com a edição de som é um negócio impressionante, né? Ele tá indicado ao BAFTA. É, no BAFTA é engraçado porque ele tá indicado a melhor filme e a melhor filme britânico. Roteiro adaptado, ator, montagem, design de produção. Aí é a mesma coisa que no Oscar, só Olivia Colman que não tá concorrendo. Mas tanto ela como o Anthony Hopkins estão indicados ao SEG, que vai ser o próximo prêmio, vai ser dia 4, né, domingo agora.
Isso.
E o Florian Zeller tá indicado ao DGA, que é o Sindicato dos Diretores, que vai ser o outro, logo depois do SEG, vai ser no dia 10. Aí vai ser no sábado, no caso, né?
Isso.
E, cara, é a primeira direção de longa dele. Deve ser muito legal, né? A primeira direção de longa, seu filme tá concorrendo a 6 categorias,
não
acho?
Não, e eu tava lembrando também a mesma coisa que aconteceu com a Emerald Fennell, né?
É.
Que é o primeiro longa dela, ela já tá concorrendo a melhor filme, melhor direção. É.
Falando em Emerald Fennell, você viu que ela vai dirigir o filme da Zatanna?
Não tinha visto.
Vai dirigir o filme da Zatanna, velho. A Marvel e a Warner, no caso, DC, estão indo atrás de um diretor de ponta pra fazer os filmes dele. Tô achando muito bom isso.
É bom, porque depois que fizeram com o Zack Snyder, os caras têm que dar um jeito de se redimir com o público.
É, realmente. É o primeiro filme em língua inglesa dele, né? Tanto que ele teve que recorrer a um roteirista inglês, né? E é baseado na peça dele mesmo, chama La Père, que é, La Père não, desculpa, La Père não tem como, Le Père,
Le Père.
Né? Que é de 2012, então foi uma trajetória relativamente curta aí, de 9 anos, para esse filme chegar. Quem fez o roteiro foi o Christopher Hampton. Esse cara já dirigiu Ligações Perigosas e venceu o Oscar de roteiro em 88. Ele dirigiu Desejo de Reparação, que não ganhou, mas foi indicado em 2007, e dirigiu Um Método Perigoso. Esses dois últimos são com a Keira Knightley, gostaria de frisar aqui, que é interessante você frisar esse tipo de coisa.
O Christopher Hampton é inglês.
Cara, eu agora me deu um negócio aqui, mas eu tô desconfiado que é. Tô desconfiado que é assim. Até pelos filmes aqui que ele roteirizou, acredito que seja assim. Agora, cara, uma coisa a gente não pode negar. Se você negar isso, porque você é cego. A gente...
Perdão, engasguei.
A gente tá diante de duas das maiores atuações desse ano.
Sim.
Pode não levar prêmio? que se dane também, né? Você acha mesmo que o Anthony Hopkins tá preocupado se ele tá ganhando prêmio ou não?
Foi o que a gente comentou, ele nem faz mais campanha, né? Ele só existe. Fala assim, olha, eu sou aqui.
É, a campanha do Anthony Hopkins é ele ser ele.
É nós. Basicamente é isso.
E a Olivia Colman, ela acabou de ganhar o Oscar, né, cara? Faz 2 anos. Ganhou uns prêmios aí pela série, né? The Crown, que ela tava também. Meu, Olivia Colman, sabe, é uma atriz assim, cujo talento é inquestionável.
Eu fiquei me perguntando se o fato dela ter ganhado o Oscar faz 2 anos, eu acho, a favorita, né?
Foi ano retrasado.
É, se o fato dela ter ganhado há pouco tempo o Oscar, talvez tirasse força dela pra ganhar esse ano.
Cara, eu pensei nisso bastante, eu acho que existe a possibilidade de tirar um pouco a força dela, sim.
É, cara, porque eu já tinha assistido todos os outros filmes concorrendo à atriz coadjuvante, esse foi o último.
Uh-huh.
E eu achei o melhor de todos. A atuação dela eu achei melhor entre as 5.
Cara, eu como atriz coadjuvante, eu concordo. Eu concordo, né? É, a gente tem que ver toda a questão da campanha. Eu acho que a Amazon está investindo bem ali na campanha do Bora, né, para Maria Bakalova ganhar, porque é a única coisa em que realmente tem chance.
É,
né? Então a Amazon vai investir no quê? A Amazon vai investir no Som do Silêncio, que não sei se ganha, mas tem possibilidades ali reais. E no Bora vai investir ali na Maria Bakalova, cara. E a gente tá num ano esquisito, por causa de não ter tido tanto lançamento assim quanto normal, mas algumas categorias estão fortes, né? E essa é uma delas. Mas Olivia Colman tá impressionante no filme. Tá impressionante, cara. E aí é o que eu falei, o Anthony Hopkins não é o favorito na categoria, mas tenho certeza que é o favorito no coração de muita gente. E eu entendo se o Chadwick Boseman ganhar, como eu falei, não é uma atuação ruim que estão dando
não
prêmio
é
pro cara só porque ele
né?
morreu. Não é injustiça, não é. E, sei lá, o Anthony Hopkins, ele tá com mais ou menos 182 anos, mas ele vai fazer uns filmes ainda.
Vai.
O cara é só o tour do campeonato, surpreender com a melhor atuação da carreira dele, você pensa, um ator da cidade, ele pode estar até cansado já de fazer as coisas. E não, o cara entrega, velho. O cara entrega.
Nossa,
sabe?
Entrega muito. Porque é o lance que a gente já conversou, não no, aqui no podcast, mas a gente conversou sobre o Sam Rockwell, quando ele fez 3 anúncios para um crime.
Uh-huh.
Que é aquele lance. O cara é um cara inteligente, mas ele tá interpretando um cara burro. Uh-huh. Deve ser muito difícil interpretar uma coisa que você realmente não é, com essa dificuldade. O Anthony Hopkins é um velho que tá interpretando um velho que tá senil.
É.
Deve ser muito difícil fazer isso, cara.
Não, e as caras que ele faz,
é,
sabe, aquela confusão mental, ele tentando disfarçar a confusão mental, que eu imagino que para um ator deva ser muito difícil de fazer. Então, aquele negócio, cara, eu fiquei apaixonado pela atuação dele, sofri com esse filme.
Nossa,
sofri demais.
O finalzinho, né? Principalmente o final ali, eu fiquei muito com a dor no coração.
Mas,
cara,
né, vamos já que a gente chega lá, porque eu quero fazer uns comentáriozinhos aqui. É, sobre os coadjuvantes, que também estão muito bem.
Uhum.
Os coadjuvantes mesmo, né? O Mark Gatiss, que faz o Mycroft da série Sherlock, e ele participou do Doctor Who também, o cara fez... Nossa, ele é o cara... Tipo, ele é coadjuvante em muita coisa. E ele sempre é muito bom. Mas as pessoas acho que não conhecem tanto ele, porque ele faz muita coisa na Inglaterra, né? Então ele não faz as coisas em Hollywood, né? Tá muito bem esse cara. A Olivia Williams, que, na verdade, eu não posso falar nem sobre ela, nem sobre ele, porque seria dar spoiler do filme. E é muito interessante que eles se preocuparam com isso, tanto que na ficha técnica do filme no IMDb, e no Letterboxd também, tá o personagem do Mark Gatiss tá como The Man, e o da... Como é que é o nome? Olivia Williams tá como The Woman.
Uhum.
Porque...
Porque senão você entrega,
você não pode,
né,
saber quem são eles no filme, né? Muito interessante. E aí Mogen Potts, né, que faz a cuidadora que eles contratam também, ela tem a delicadeza certa ali pro papel. E as reações dela com o que ele faz também estão muito genuínas, sabe? Eu achei Muito bacana, muito bom mesmo.
Tem uma cena que ele muda muito rápido de fisionomia, assim, de humor. Ele tá rindo, nada, ele fica sério, começa a falar muito sério com ela. Ela tá rindo, pá, ela fica também
Cara,
aquela susto, né?
se o coadjuvante não segura numa cena dessas, meu, estraga tudo, sabe? Não adianta nada. E é o que eu falei aqui no roteiro. Esses personagens estão lá pro Anthony Hopkins brilhar. E, cara, um ator não brilha sozinho,
É, não tem
sabe?
como, né?
Semana que vem a gente vai falar disso no programa sobre os Estados Unidos versus Billie Holiday. Eu tenho sérias críticas a fazer sobre esse filme. Para mim é um dos filmes mais problemáticos do ano. E tem muito a ver com isso. Mas eu não vou falar agora. Vou falar semana que vem. Né? E, cara, eu acho que qualquer um que pense na vida fica sensibilizado com esse filme. Porque basicamente é um retrato da senilidade. E o que acontece com o personagem dele, que é ficar senil, né? Pode acontecer com qualquer um que viva tal cidade. Sabe? A gente não tem garantia nenhuma de que a gente vai morrer velho e são. É algo muito provável, porque o cérebro da gente, assim como o resto do corpo, desgasta, né? Então, é um retrato da senilidade que, a meu ver, é duro e é sensível ao mesmo tempo.
Concordo, cara. É, tem as cenas assim que mostram uma dor assim dele que ele, pô, ele sabe, não conseguir achar o próprio relógio. São coisas pequenas assim, mas que você vê que para ele faz muita diferença. E aí você vê o jeito que a filha trata com ele assim, é duro, cara. Mas é
Sim.
muito sensível também, isso não dá para negar.
Então, mas eu acho que a beleza desse filme tá nisso. Tá justamente em conseguir equilibrar essas duas coisas, porque é difícil. Sabe por quê, cara? Como é um filme que trata de uma coisa que é muito sofrida, é muito difícil, não, perdão. É muito fácil você cair no melodrama. Sabe? É muito fácil você fazer uma coisa exagerada. E aí vem a vantagem do Florian Zeller estar dirigindo a própria criação dele. Porque ele sabe como é que. A peça foi um sucesso. Ele sabe o que é que ele fez lá, né? Então ele sabe o tom que ele precisa dar. Muito, muito bacana isso. E agora a gente precisa falar um detalhe aqui, que se não falar esse detalhe, não tem como seguir adiante na análise do filme. A visão, que é aquilo que eu falei no começo, a visão. Não é da Anne, não é da filha, é do Anthony. E, cara, imagina a dificuldade de você criar essa história, porque você está criando ali, porque cinema, cara, é o quê? Cinema é imagem. Antes de qualquer coisa, cinema é imagem. Se não fosse cinema, não tinha começado mudo, né? E aí, se não começasse mudo, ia nem existir. Então, como é que você cria essas imagens de uma maneira que fique inteligível para o espectador, considerando que essas imagens estão saindo, de certa maneira, da perspectiva dele, que tá senil, que tá doente, né? Eu acho interessante que em nenhum momento fala que doença efetivamente ele tem, porque tem um monte de doença de idoso que faz perder a memória, né? O povo já pensa, ah, é Alzheimer e tal, pode ser que não seja, pode ser só um desgaste natural do cérebro, pode ser
É, eu
outras
acho que
coisas.
Parkinson também dá problema de memória também, se não me
É,
engano.
mas Parkinson não tem como ser, porque
É, ele não
ele
treme,
não
né?
tem
Ele não tem problema
problema
motor.
no motor, né? Então não, em nenhum momento aparece isso. Inclusive ele dança, né, velho? Aquela dancinha dele lá é muito legal, né? Mas, cara, eu entendo perfeitamente, inclusive, como escritor, eu entendo perfeitamente a dificuldade que deve ter sido criar esse filme. E não é à toa que o Florian Zeller insistiu nisso. Fez a peça foi adaptada para tudo quanto é lugar, e insistiu em ele mesmo fazer o filme, né? Isso é muito legal. Então, você chegou a pesquisar sobre o filme antes de assistir ou não?
Não, eu sabia qual que era a sinopse ali, né? Mas não fiz mais pesquisas, não.
Mas você conseguiu perceber rápido que você estava meio dentro da cabeça dele?
Sim.
Isso é o quê? Montagem bem feita.
Muito bem feita, cara.
Se a montagem fosse mal feita, você ia perceber? Não ia, a não ser que você estudasse antes o filme. Ou conhecesse a peça, sei
O
lá.
design de produção também é muito bem feito, cara.
Nossa, velho, o design de produção é perfeito. Porque você tem mudança de ambiente.
Mas é o mesmo lugar.
É, e os detalhes que mudam no lugar, sabe, são muito bem pensados. Né? Então, nossa, cara, nem...
Isso foram duas coisas que eu prestei muita atenção. Porque a montagem, como a gente... Acho que a gente chegou a conversar sobre isso, não sei se a gente falou disso aqui, mas a montagem desse filme é o que faz ele ser um filme mesmo.
Sim, sim.
Mas é o design de produção muito bem feito.
Vamos,
cara,
falar disso já. O único... Só fechando meu raciocínio aqui, você tem uma narrativa que, de certa maneira, é em primeira pessoa, só que é uma primeira pessoa que, por causa dos problemas de memória, está praticamente impossibilitado de fazer essa narração.
Uhum.
Então, é... Cara, é impressionante. Mas vamos lá. Vou pegar esse gancho aí que você falou. O que faz um filme ser um filme. Esse ano teve uma coincidência muito grande. Porque a gente... Esse é o terceiro filme que a gente tem que está sendo bastante discutido, né? Porque está em algumas categorias no Oscar e tudo mais. Que é adaptado também numa peça de teatro. Né? Então a gente teve o primeiro filme que a gente falou no podcast, que é A Voz Suprema do Blues, né? Adaptado de uma peça... É, super clássica também. Depois a gente teve Uma Noite em Miami. Ambas narrativas são importantes por conta da questão do negro e tudo mais, mas nem o George C. Wolfe e nem a Regina King conseguiram fazer com tamanha maestria o que o Florian Zeller fez, que é fazer a peça deixar de parecer uma peça. E é impressionante porque o Florian Zeller talvez fosse o cara que menos tivesse chance de fazer isso. Porque ele é diretor de teatro.
Uhum.
Em essência, ele é do teatro. Né? E aí ele conseguiu, cara, porque o... Tanto Uma Noite em Miami quanto A Voz Suprema do Blues, eles ficaram num quase. Eles ficaram num quase. Sabe, o negócio, tá, você vê que é filme, eles deixaram ali... É, algumas coisas pontuais para mostrar que tem uma questão cinematográfica ali, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, tem momentos que você pensa, nossa, parece que eu tô assistindo uma peça, inclusive naquela forçação dos monólogos.
Uhum.
Né? Que no A Voz Suprema do Blues tem dois, três monólogos, e você pensa, mano, isso é teatro, e isso ficou aqui para tentar um Oscar de atuação. O meu pai não precisa disso. Não precisa disso. Você tem um monólogo interessante do Anthony Hopkins, mas no final, que, inclusive, quem não liga pra spoiler, você acha o vídeo na internet rolando só desse monólogo final.
Uhum.
É, quando eu tava pesquisando sobre o filme depois de assistir e escrever o roteiro e tudo, eu me deparei com essa cena na internet. Tá em inglês só, né, mas... Ela tem sido debatida, né? É, e assim, cara, qual que é o segredo? O segredo é você tentar eliminar aquilo que é essencialmente teatro. Sabe? As pessoas parece que não entendem que tem uma diferença fundamental. Nem todo escritor de teatro consegue escrever para cinema, por exemplo. Por quê? Acho que eu já falei disso em outros programas. O teatro, essencialmente, é diálogo.
Uhum.
Essencialmente é diálogo. A arte do teatro é o diálogo. O teatro é a arte do dramaturgo. Tanto que as peças que chegam até nós, peças antigas que eu tô falando, peça grega, peça do Shakespeare, sabe? Coisa aí que tem 2000 e poucos anos, ou que tem 500 anos, que seja,
uhum,
chegam até nós pelos autores. Quem dirigiu, quem montou, é outra história. E o cinema, a gente sempre se refere ao cinema... pelo diretor.
Uhum.
Né? E quando você escreve um roteiro de cinema, o diálogo é a última coisa que você escreve. Então, quando o filme privilegia demais o diálogo, porque ele veio do teatro, você tem os probleminhas ali. Né? O Uma Noite em Miami está concorrendo a roteiro adaptado, mas quando eu assisti, eu senti muito que tem vício do teatro lá. E eu tava conversando com a minha amiga Carolina Lobo, e ela falou a mesma coisa, tipo, sem a gente ter conversado antes, ela mencionou isso, Eu falei, cara, é isso, né? Você sente que você tá assistindo uma peça. Você podia estar no teatro, inclusive saudade de teatro, né? Porque de vez em quando a gente tem a sensação de que a gente nunca mais vai voltar. Inclusive, curiosidade aqui, que não tem absolutamente nada a ver com o negócio, um grande parênteses. Nos Estados Unidos, sabe o que eles vão começar a fazer agora? Vacinar profissionais de teatro, tanto atores, quanto diretores, quanto staff, né? A galera que trabalha lá para ver se o teatro volta a funcionar.
Pô, interessante, cara.
Quanto isso que no Brasil, né?
É.
Falar nada.
É que vocês não estão vendo qual que é a situação nossa aqui hoje, mas tá uma em cada canto aqui.
É, então, a gente tá gravando e obedecendo às normas de segurança, porque, sinceramente, eu não quero ser responsável por passar Covid para ninguém. Eu não tô com Covid. Ou pelo menos espero que não.
Eu também espero que não.
Mas a gente precisa evitar riscos, sabe? Tá um negócio muito louco aqui. Inclusive, se vocês estiverem achando que o som tá esquisito, é porque a gente tá de máscara. Eu não sei como é que tá ficando o som aí pra vocês, mas a gente tá de
A
máscara,
gente
então.
espera que esteja ficando bom.
É. Bom, é isso, cara, que eu tinha pra falar. Os problemas que a gente vê numa noite em Miami e no A Voz Suprema do Blues simplesmente não acontecem nesse filme. A gente não se sente diante de uma peça filmada e o monólogo não é forçado. Tá vendo? Isso aqui não foi feito para ser forçado. O que eu percebo é que o Florian Zeller tem um carinho muito grande por esse texto, por esse filme, por essa obra.
É tipo o filhinho dele, né? O cara carrega o negócio com
Não, o
amor.
filhinho não, é meu pai.
Mas voltando rapidinho, o lance é quando você está assistindo, principalmente a Voz Suprema do Blues, a sensação muito grande que eu tive de que era uma peça de teatro é porque são só dois ambientes de cenário. São, né, tirando aquele comecinho ali que tem a rua, tudo mais, a grande parte do filme se passa em dois cômodos ali, né? Em dois
Dois cômodos
cenários.
dentro do mesmo ambiente, né, na verdade.
Esse, o meu pai, né? Ele, apesar de se passar basicamente num lugar só, ele, você não tem essa sensação de que você tá só num lugar só.
Não, e assim, quando eles transitam por dentro da casa, a movimentação da câmera dá ideia de cinema.
E parece que muda muito, tipo. Porque, né, algumas coisas ali no filme mudam, mas parece que tá mudando a localização do lugar. Eu
Sim.
falei, cara, isso é muito bem feito, cara. Eu fiquei. Não sei nem o que falar mais, cara. Só tenho que elogiar esse filme porque é muito bom, cara.
Cara, e inclusive hoje eu tava conversando e tem alguns filmes que machucam muita gente, né? Eu assisti já o Agente Duplo, que é um documentário chileno que tá concorrendo ao Oscar, que mano, nem de longe vai ganhar, só se for um golpe de sorte muito grande, mas eu acho difícil. Que fala sobre senilidade também. Eu assisti já um curta documentário chamado Hunger Ward. Que mais, cara? O Kovács Zaida, que está concorrendo à categoria Filme Internacional. E são todos filmes muito dolorosos. Até o Druk, que a gente vai falar no próximo programa, né, que vai sair na quinta-feira, apesar de ser uma tragicomédia, tem momentos muito dolorosos. E aí perguntaram para mim, se você sofre tanto, hoje perguntaram isso para mim, se você sofre tanto assistindo esses filmes, por que que você assiste? Eu falei, bom, são dois motivos. Primeiro, porque eu gosto de cinema, e isso é óbvio. E o segundo motivo é porque isso tudo é humano. E sabe, aquilo que é humano me interessa. Sabe, basicamente é isso. Como ser humano, como artista, como observador das coisas, até como professor, aquilo que é humano me interessa. Então você vai fazer o quê? Você vai ficar preso ali numa redoma, assistindo só filminho bonitinho que tudo termina bem? Sabe, isso não adianta, né? Para mim, o cinema e nenhuma arte serve para isso, né? E eu falei, cara, é difícil assistir o filme? É difícil e fácil ao mesmo tempo, porque é uma situação muito difícil feita num filme muito bem organizado, muito bem estruturado, muito bem pensado e, além de bem pensado, como eu falei, pensado com muito carinho.
Uhum.
Então, nesse sentido, é fácil. É um filme que você não tem vontade de parar. É um filme que não é tão longo, porque mais daquela situação seria um exagero.
Eu achei o filme bem curtinho até. Tem 1h30, mais ou menos, né?
É, quase 1h40.
É.
Quase 1h40.
Eu tô acostumado a pegar filmes 2 horas, assim, hoje... Hoje tá virando meio que um padrão, mas é muito comum você ver filmes com 2 horas e 20 de duração.
Não, assisti um ontem, que é o Better Days, que tá concorrendo a filme internacional também, um filme de Hong Kong, 2 horas e 15. Um exagero, sabe? Podia ter pelo menos 15 minutos a menos ali, encolher uns 15 minutos o filme, sabe? E o meu pai é na medida. É. Né? Então, assim, é um filme difícil, é um filme duro, sobre uma situação que é absurdamente, absolutamente real, não é? E, só que é tudo muito fluido, e aí a gente vai, novamente, dar crédito para quê? Para a montagem. A montagem torna esse filme muito fluido. Além, obviamente, do magnetismo da atuação, tanto do Anthony Hopkins como da Olivia Colman. E assim, cara, é interessante porque eu já vi esses dois atores, apesar da Olivia Colman ser muito mais nova, né, obviamente, eu já vi esses dois atores fazendo tudo quanto é tipo de papel, velho. É mais ou menos aquilo que a gente falou da Frances McDormand.
Uhum.
Sabe, eles conseguem se adaptar a diversos papéis, né, e sempre muito bem. Né, quem vê a Olivia Colman, vou dar 3 exemplos. Quem vê a Olivia Colman nesse filme, compara com a atuação dela em A Favorita e compara com a atuação dela em Fleabag, você percebe a versatilidade. Assim como vamos falar das duas maiores atuações da carreira do Anthony Hopkins, na minha opinião, essa e o Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes, que o maluco conseguiu ser indicado e vencer o Oscar. Tendo, sei lá, 10 minutos em tela, né? É, não são 10, estou exagerando, mas é muito pouco. E quase não aparece um filme. Aí você vê a força do homem, né, cara?
O cara conseguiu ganhar o Oscar aparecendo pouquíssimo, né?
Não, é um negócio... Você pensa, se isso não é talento, eu não sei definir, então, o que é talento, pô. Não dá, mano, não tem como. Mas eu vou repetir, cara, me senti... contemplado com esse filme. Faltam 10 filmes do Oscar para assistir. Mas só tem uma categoria ali que poderia ter um filme que superasse esse, que é filme internacional, que falta eu assistir só O Homem que Vendeu Sua Pele. E os outros, cara... Ó, falta eu assistir Pinóquio, falta eu assistir Greyhound, falta eu assistir os filmes que estão concorrendo a... Como é que chama? Efeitos visuais. Ué, esses filmes não vão tomar o lugar, sabe? Então, eu tô muito assim, cara. Os meus dois filmes favoritos são, sem dúvida, Bela Vingança e Meu Pai. Sem dúvida nenhuma, né? Mas, até por conta da temática, talvez... Meu Pai, pra mim, foi muito mais arrebatador, sabe? Então, quando a gente for fazer a nosso último programa antes do Oscar, em que a gente vai falar aí as nossas apostas, eu particularmente, eu não... Quem me acompanha no Instagram já há um tempo sabe que todo ano eu faço isso, e eu costumo colocar lá mais ou menos... O que eu acho que vai ganhar, de acordo com o que eu estou estudando sobre isso e o que eu acompanho aí das próprias campanhas do Oscar e aquilo que eu gostaria que ganhasse. E em algumas categorias aí, acho que vai acontecer isso. O The Father vai entrar em quem eu gostaria que ganhasse, mas vai ser diferente do que eu aposto que vai ganhar. Né? É um filme aí que ganhou um lugarzinho no meu coração. Se eu for usar uma palavra aí pra definir esse filme, a palavra é magistral.
Muito bom, cara. Muito bom mesmo.
Magistral. Essa é a palavra. Né? E assim, cara, pra comprovar isso que eu tô dizendo, de que eu acho que vai ser difícil ele ganhar, é que o filme tá sendo muito indicado, ele tem tido muitas indicações, mas tá saindo as premiações tudo sem nada. Então a possibilidade de ele sair de mãos vazias da premiação mais importante do cinema é real, sabe? Acho que é isso, não tem como ter tanta esperança assim também. E aí? Quer complementar com mais alguma coisa aí?
Bom, cara, acho que a gente falou tudo que havia para ser dito nesse programa.
Bom, galera, olha só. Sigam-nos nas nossas redes sociais. É só entrar lá, procurar Geraldo Maciel JR.
E você me procura por Salve Lucão.
E aí você pode mandar mensagem pra gente, falando aí o que que você achou dos filmes, o que que você achou do programa. Todo programa tem uma postagenzinha lá no Instagram para você comentar, no Facebook também, né? E também temos a nossa playlist, que também se chama, óbvio, né? A Playlist Infinita, que está lá tanto no Spotify quanto no Deezer. É só você entrar lá, A Playlist Infinita, procurar as playlists, ou então, se você não encontrar, manda uma mensagenzinha para a gente, que a gente manda o link para você. E todo final de programa a gente coloca pelo menos duas músicas, que é pelo menos uma meia dúzia de programa, a gente colocou mais que duas, né?
É.
Porque música é o negócio. E agora chegou o momento da gente fazer então as nossas indicações. Eu ia falar indicações da semana, mas não são indicações de semana, porque cada semana tem dois programas, então a gente tem pelo menos quatro indicações, né?
É isso aí.
Mas hoje, nesse programa que estamos gravando aqui nessa segunda-feira, indo ao ar na terça-feira, eu quero indicar, meu querido, uma música de uma banda que eu tenho ouvido um pouquinho.
Nossa, nem percebi. Você...
Eu
Se
tenho
não é
ouvido.
essa banda, é Within Temptation, então.
Ô, rapaz, inclusive descobri umas músicas de Vintage que eu tenho que te contar depois.
É, mas deixa pra
Ah.
depois.
Mas, cara, essa banda se chama The Gathering. É uma banda de heavy metal aí que já tem aí seus 30 anos de carreira, praticamente. É muito legal, né, cara? Por um lado é ruim, porque eu penso, ah, podia ter descoberto essa banda há mais tempo, mas por outro lado é muito legal você descobrir uma coisa que você pensa, nossa, essa banda existe faz quase 30 anos, então tem um monte de coisa pra eu ouvir. A vocalista é uma maravilhosa, tem uma voz linda, delicadíssima, que é a Anneke von Giersbergen.
Que nome é difícil de falar, mas é tão bonito, né, quando fala.
É, né? Que inclusive tem um monte de projeto também fora da banda depois que ela saiu. E essa banda que eu. Essa banda não, perdão. Essa música que eu quero indicar, cara, se chama Leaves. É do Mandillion, que é. Eu acredito que o disco mais importante deles, que é lá de 1995. É o primeiro com a Anneke. E eu vou falar por que que eu indiquei essa música, cara. Eu indiquei essa música porque tem um momento que o Anthony Hopkins fala no filme: eu sinto como se eu estivesse perdendo todas as minhas folhas. Mano, essa fala, que assim, eu falando assim, é uma frase que só é bonita. No contexto do filme, é devastadora. Dá vontade de você chorar, tipo, muito, né? E aí eu falei, por que não indicar essa música, né? Porque leaves é o plural de leaf, né? Folhas. Mas o verbo leave também significa partir, deixar, abandonar. E a música fala exatamente disso. É. Eu acho que tem muito a ver com o filme, cara, porque quando você tá na situação que ele se encontra, muitas vezes um sentimento que deve tomar conta da pessoa é o sentimento de solidão,
Sim.
sabe? Porque não é simplesmente porque as pessoas foram embora. A sua memória tá te deixando e fazendo você esquecer as pessoas. Então é muito. Nossa, cara, é muito sério, muito pesado. E o The Gathering é uma banda que flerta um pouquinho ali com o doom metal. Então eles têm umas guitarras muito graves que dão essa justamente essa sensação de seriedade pra coisa, né? Então é isso, cara, não tinha outra música possível pra mim.
É, a minha indicação no caso, cara, foi por causa, né, do nome da segunda filha dele, que é a Lucy. E ele fala muito dela durante o filme, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre ela, mas ele fica falando muito dela e ele fala com um amor muito grande. E aí ficava Lucy, 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 Lucy. Eu fiquei muito preso com essa ideia da filha dele, desse amor por ela, e pensei na música com o nome Lucy. Aí eu lembrei de Lucy in the Sky with Diamonds do Beatles. Que não é, obviamente, não tem o mesmo tom do filme, né? Lucy in the Sky with Diamonds é uma música muito mais alegre, divertida, mas a letra também não tem muito a ver. Mas é por causa do nome mesmo, cara.
É, na verdade, acho que dá pra gente fazer uma ligação bem interessante aí, porque as imagens de Lucy in the Sky with Diamonds são completamente desconexas, e segundo a lenda, né, o John Lennon nunca confirmou isso, mas segundo a lenda, ele escreveu essa música depois de uma viagem de ácido. Tanto que Lucy in the Sky with Diamonds, LSD,
SD.
né? E é quase como se fosse uma desconstrução das imagens que o cérebro cria. E apesar de não ser uma viagem aí o que acontece no filme, é um cérebro sendo desconstruído, né? Então dá
É, eu
pra
não
gente
tinha
fazer essa
pensado dessa
relação.
forma. Muito obrigado. Você é uma pessoa que interpreta as coisas muito bem. Você já pensou em ser
É, na
professor?
verdade, essa é a minha profissão, né? Então,
Você já pensou
se
em
eu
ser professor?
fizesse mal, eu acho que eu tava no mato, né, velho? Se eu fizesse isso mal, não sei o que que ia ser de mim. Ô, caramba, velho. Vamos considerar aí que, particularmente, acho que eu sou um pouco competente nisso. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui. Quinta-feira voltamos para falar também num filme muito especial que tá na premiação desse ano, que é o Druk, também conhecido como Mais Uma Rodada. Grande abraço para vocês.
Um beijo, até o próximo programa.